continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira. Estamos aqui na Rádio Senado. Muito obrigado pela audiência. Você que está em Florianópolis nos ouve em 93,1. Você de Campo Grande nos ouve em 105,5. Você que está em Porto Velho nos acompanha em 103,7. Hoje estamos aqui falando com um cara bacana demais, grande músico, Iago Azaf, guitarrista, compositor, professor e um cara assim que tem muita coisa para oferecer em termos de alma, em termos de música, enfim. Estamos conhecendo um pouco mais sobre a carreira dele. Agora, Iago, você também tem formação em licenciatura em música, né? Especialização em arranjo musical, enfim. Você falou pra gente agora há pouco que você harmonizou uma melodia lá do Sidney, né? Eu acho que foi a música do...
Como é Grande o Amor Por Você.
Como é Grande o Amor Por Você, né? E com certeza esse background, né, faz toda a diferença. Conta pra gente como que essa formação acadêmica contribuiu pro seu desenvolvimento como músico e educador e como que isso abre portas, né? Porque às vezes uma formação acadêmica não vai definir o músico se ele é bom ou é ruim, mas ele pode abrir algumas outras portas que o músico sem formação acadêmica não teria. Conta pra gente qual foi a importância dessa licenciatura em música e em arranjo musical. Essas formações, que tipo de importância essas formações tiveram e ainda tem na tua carreira, Iago?
Perfeito. Eu acredito que a formação musical, né? Ninguém vai pedir pra você um diploma pra você entrar, por exemplo, tocando em algum concerto, né? Não vai pedir um diploma pra você. Vai realmente ver o que você sabe tocar, o que você não sabe, enfim. Porém, a questão da formação, ela serve muito pra quem é da área da educação. E eu sou da área da educação, né? Eu gosto muito que eu tenho uma escola em Guarulhos, né? Chamada Instituto Iago Azaf. A gente já tem duas unidades dessa escola. E isso facilita muito por conta que a gente estuda na faculdade muito pedagogia, né? Muita metodologia de ensino, enfim, metodologias ativas. E a gente aprende muita coisa, né, dentro da faculdade de música que vai nos dar um suporte para a gente poder lecionar dentro de sala de aula, né? Então, eu lembro que quando eu fiz faculdade de música, na realidade, o meu objetivo era outro, não era ser músico de palco. Realmente, eu queria ser professor de universidade, né? Claro que aí depois, enfim, as coisas vão mudando muito, né? A música, a gente sabe, né, que muda muito. Já fui músico de estúdio, de ficar gravando músicas em estúdio, hoje eu sou músico realmente de palco, mas a princípio a minha formação realmente foi para isso, é claro, mais recentemente eu falei, poxa, eu quero desenvolver melhor, então eu fiz essa pós-graduação, né, essa especialização em arranjo musical, né, pela faculdade, mas isso, ela abre muito porta nessa área do ensino, né, então você acaba, enfim, conseguindo lecionar em alguns lugares, enfim, para quem gosta, né, disso, porque realmente a maioria dos músicos que eu conheço são músicos realmente que gostam de palco, né, gostam de tocar, enfim. Mas eu que sou educador, eu amo dar aula. A coisa que eu mais gosto de fazer é dar aula, por incrível que pareça. A galera fala, poxa, mas você não gosta de tocar? Gosto também. Mas dar aula, ver um aluno aprendendo, ver um aluno desenvolvendo, eu acho que é a coisa mais gratificante do mundo, da face da Terra. Então eu curto muito dar aula, curto muito ver meus alunos tocando, sendo, né, enfim, desenvolvendo no instrumento.
Uau, que legal isso. Esse negócio da aula, né, de ser o mestre, é realmente um dom que a pessoa tem, né? Porque já convivi com músicos extraordinários e a aula dele era algo assim que às vezes não entregava tanto, né? No palco, no estúdio, ele era um gigante, mas a aula dele, assim, às vezes você conversando com ele, você aprendia mais do que na própria aula do cara, assim, né? E por outro lado, você percebe que quando um cara tem esse dom do ensino mesmo, de criar, de formar outros músicos, outras pessoas ali naquele caminho, a pessoa faz isso com tanta alegria, com tanta satisfação, que não tem como o aluno não aprender. Eu percebi muito isso no Nelson Faria, cara. Um dia eu estava aqui em Brasília e estava fazendo um workshop e, cara... Assim, ele tocou 3 horas, respondeu perguntas, né? Fez 3 horas ali direto. Aí era meia-noite, cara. Aí um garotinho de 16 anos chegou pra ele assim. E, Nelson, como é que é esse acorde? E o Nelson assim, já morto, exausto, cara, explicando. Ficou ali quase uma hora dando aula pro garoto ali, cara, sem cobrar nada, assim, sabe? Só porque ele queria que o menino saísse dali com, aquele, com aquela parada. É realmente um dom, são um pouco. Não é todo mundo que tem essa, esse dom, e a gente percebe forte mesmo, né?
É.
Ah, se você, Iago, tivesse que ensinar para mim uma música tua, que música seria essa? Do teu trabalho que tá lá no Spotify?
O meu trabalho, eu ensinaria Devotion.
Devotion?
É, essa música é uma música muito legal. É, eu tenho tocado ela nas feiras, né? Tenho trabalhado nas feiras de música. Sou patrocinado por algumas marcas, né? E aí, esse último ano, eu fui pela NIG ali, tá vendo até ali? Fui pela NIG, né? Tocar na feira de música. E a gente tocou Devotion. A galera curtiu. Até o Nelson tava lá, né? Nesse dia. Aí o Nelson, pô, curtiu pra caramba. Falou, caramba, essa música é linda. Né? E é uma música assim que eu dedico a poder ensinar alguém se eu fosse ensinar uma das minhas músicas.
Beleza, podemos ouvir essa então?
Com certeza.
Beleza, vamos lá, mais uma. Estamos aqui na Rádio Senado recebendo hoje Iago Azaf. Lembrando que essa entrevista vai ficar no nosso site www.senado.leg.br/rádio. Você vai poder ouvir quantas vezes quiser, qualquer hora, qualquer lugar. Daqui a 100 anos você vai poder ouvir essa entrevista de novo. E é claro que quem está, por exemplo, em São Luís, né, vai poder nos ouvir lá em 96,9 também. Quem está em Belém vai nos ouvir em 101,5. Quem está em Boa Vista... vai nos ouvir em 98,3, além de poder ouvir também pela internet. Mas no rádio é assim, ouviu, né? Mas depois vai ficar também no nosso site. Iago, que alegria estar aqui com você hoje, cara. Bom demais receber, conhecer um pouco mais sobre a pessoa, né, do Iago. A gente já sabe do músico, né? A gente vê aí nas redes e tudo mais. Mas conhecer um pouco do coração da pessoa, isso é realmente lindo, lindo demais, cara. Você falou agora há pouco sobre a questão do seu instituto, né, Iago Azaf, né? Você também coordena esse instituto, uma escola de música em Guarulhos, né? Fala um pouquinho mais, como é que funciona essa coisa de formar né, novos músicos? Como que é essa missão aí? Porque assim, uma coisa é você, às vezes, eu dou aula particular, recebo o cara aqui na minha casa, ou eu vou na casa dele, ou então faço uma videoaula. Agora aí, de repente, você tem ali dezenas de crianças, adolescentes, todos sob sua responsabilidade, cara. Como é que é isso? Fala pra gente.
A responsabilidade é enorme, né? E eu costumo sempre falar, principalmente pros meus professores e pros pais dos alunos que aparecem aqui na escola, né? Que estão sempre junto com a gente. Eu não queria que a minha escola fosse realmente uma escola ao qual o aluno vem, faz uma aula particular e volta pra casa. A maioria das escolas que a gente vê pelo Brasil é esse modelo, né? O aluno vem, faz uma aula, vai embora e só semana que vem você vê o aluno de novo. Então a minha escola tem um formato um pouco diferente com ela. Porque além das aulas que o aluno tem realmente particular com o professor, né, aula individual, ele também, ele pode estar aqui na escola, porque tem a sala de jogos, que o aluno pode ir lá, tem fliperama, a gente tá sempre aqui na escola para receber o aluno pode marcar horário para vir aqui estudar na escola, ensaiar aqui na escola, a gente tem uma mini biblioteca, a gente tá desenvolvendo uma mini biblioteca para o aluno sentar, né, ler algum livro que seja relacionado na área da música. E fora as outras matérias que a gente aplica, né? Por exemplo, na minha escola, eu leciono matérias online, que o aluno também pode se inscrever se ele faz parte da escola, como percepção musical, história da música, leitura e prática de partitura. Então ele se inscreve nessas matérias, tem a aula dessas matérias pra gente poder emitir um certificado. Então assim, a nossa escola não é apenas, né, um lugar onde o aluno vem, faz aula e vai embora, mas é um lugar realmente de formação, ao qual o aluno ele vai estar habituado nesse ambiente. E agora, recentemente, nesse ano, a gente começou um projeto que é toda segunda do mês, que é numa das nossas unidades, né, na unidade do CECAP aqui de Guarulhos, que a gente chama sempre um músico, né, para fazer um workshop. E aí a gente pega a van, né, um dos pais dos nossos alunos tem uma van, a gente aluga a van dele, bota os alunos dentro da van e leva todos os alunos para essa mesma unidade, né, e aí a gente desenvolve toda uma conversa, um diálogo, né, recentemente na escola, tava lá grande guitarrista Maurício Fernandes, né, falando sobre carreira, falando sobre vida. Então assim, a escola, eu acredito, né, na minha forma de pensar, na minha forma de realmente lecionar, não é só sobre, ah, vou ensinar um modo grego, vou ensinar, não, a gente ensina vida pro aluno. A gente ensina que música, ela tem a ver também com quem você é, né, música tem a ver com seu caráter, música tem a ver com a sua alma, né, se você tiver uma aula elevada, você vai ter também, vai ser uma boa pessoa. Então, assim, a nossa escola ela é bem diferente nesse quesito. E isso, claro, eu aprendi com grandes pessoas que eu andei, principalmente Sidney Carvalho. Sidney Carvalho também é muito humano. Ele tem muito essa questão, né, filosófica dentro da música. Então, isso é super importante. Então, a nossa escola, eu acredito que esse seja um nosso diferencial, né, das escolas que por aí existem, né?
Ó, que bacana. Então, é quase um ecossistema familiar, né, que vocês têm aí, onde o aluno ele está ali inserido num contexto onde ele pode se relacionar, não somente naquele momento ali da aula que ele chegou e tal, fez, voltou para casa, ele pode voltar, pode... E que legal isso, cara.
Perfeito. Ó, pra você ter ideia, Renato, mas até a gente marca até eventos esporádicos, que é da escola. Então, agora recentemente vai ter, a gente ama o UFC, vários alunos nossos gostam de UFC, a gente marcou, né, de fazer o UFC da Casa Branca aqui na escola. Então vão vir alunos pra cá pra gente poder sentar, conversar, né, assistir junto o UFC e, pô, depois vai cada um pra sua casa. Então a gente tem eventos específicos, ao qual não é só sobre música, mas é sobre desenvolvimento de vida, de alma, enfim. A gente traz todo mundo pra cá e o tempo todo a gente faz coisa aqui na escola.
Mais uma vez, né, você dando esses exemplos, falando aí dessas ações todas, remete novamente à questão da importância social que a música tem numa comunidade, né? Enfim, e isso é muito bom, que você está mantendo os garotos ali ocupados, com a mente ativa, né? Então, assim, e existe um provérbio, né? Eu acho que um provérbio bíblico que fala que mente vazia é oficina do mal, né? Então, assim, a mente estando ocupada, né, o garoto tá ali, vai aprender coisas boas, vai estar elevando a alma dele. Mas, Thiago, a gente queria ouvir mais uma música sua, mas antes disso, eu queria saber a sua opinião sobre um assunto aqui. Você, como formador de novos músicos, né, de novas pessoas, né, a gente está vivendo um momento de inflexão, ponto de inflexão, a gente está numa curva da história com esse negócio da inteligência artificial, tem muita coisa que a gente não sabe onde vai chegar, alguns estão otimistas, outros não estão tão otimistas assim, mas queria que você dissesse para a gente como é que você enxerga esse atual momento em que a música tá vivendo? Como é que você vê esse negócio todo que está acontecendo? A gente sabe que existem coisas aí que não estão do jeito que deveriam estar, outras continuam, sim, claro, estão melhorando, mas principalmente porque você, cara, você está formando novos músicos, né? Então, você está colocando esses alunos para entrarem num mundo que provavelmente daqui a 10 anos vai ser diferente, muito diferente do mundo que a gente vive hoje. Então, qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão em relação a isso que a gente está vivendo, cara?
Sim, eu acredito assim, que nunca foi fácil ser músico, né? A música, o tempo, né, a história mostra isso, né? O tempo todo a música foi mudando e ela foi mudando de forma muito rápida, né? A música ela foi se teorizando, se a gente for lá para trás, lá a gente vai ver na Idade Média como a música ela era restrita a um certo tipo de pessoas, né? Não era todo mundo que tinha acesso à música na Idade Média. E você vai vendo, desenvolvendo, né, a história, e você vai vendo que sempre foi muito difícil ser músico, nunca foi fácil. E eu acredito que músico, ele sempre tem que estar atrelado ao que está acontecendo na sociedade, porque nós somos o quê? Praticamente denunciadores do que acontece na sociedade. Né? O tempo todo na arte aconteceu isso, né? Os grandes artistas, né, não só como músicos, mas grandes artistas, sempre denunciaram o que estava acontecendo. Né? E eu acredito que nós também temos esse papel. Né? E a gente, por ser pessoas assim, que fazem esse tipo de ação, nós devemos aprender a estar sempre atrelados ao ambiente. Então, por exemplo, hoje a gente não tem essa inteligência artificial tão evoluída como é. Né? Mas eu lembro que na época da pandemia foi bem difícil para alguns amigos músicos entenderem que o mercado tinha mudado. Então, por exemplo, o cara tocava todo dia. Acabou, não tem mais play. Por quê? A pandemia entrou. Então o cara teve que se adaptar àquilo. Muita gente foi para as aulas online, muita gente foi trabalhar em estúdio, muita gente foi trabalhar com filme, né, fazer trilha sonora, enfim. Muita gente se adaptou ao ambiente, né? Hoje realmente voltou a tocar, né, a galera tocar por aí, mas o mercado tá bem dividido. Então acredito que no futuro, talvez, possivelmente, a inteligência artificial vai ganhar um espaço que é de alguns músicos, né? Jingle, por exemplo. Jingle já tomou praticamente. A galera vai fazer como que se fala, jogo, a galera já bota, de repente, a inteligência artificial pra fazer a trilha sonora do jogo, da pessoa, né? Enfim, então, alguns espaços a música vai tomar. Só que a gente, como músico, precisa aprender a estar no lugar correto, na hora correta. Então, a gente vai ter que se adaptar, não vai ter jeito, né? E isso que eu sempre passo pras pessoas. Mas não é o fim do mundo. O mundo não acabou. A gente tem 2000 anos de história em que sempre existiu música, né? Depois de Cristo, né? E lá pra trás existia, né? Música. Desde os homens das cavernas, sempre houve música. Então, assim, música não vai acabar, não é o fim do mundo agora, ainda não, mas a gente precisa aprender a se adaptar às situações da vida.
Bacana, cara, bacana. Adaptação, né? Tem que realmente estar ligado no que está acontecendo no contexto e buscar os caminhos ali para se adaptar. Iago Azaf, muito obrigado, que papo bom aqui contigo, cara. Queria que você escolhesse a última música para a gente tocar, pode ser uma do teu álbum, pode ser de outros álbuns, né, onde você tenha colocado tua voz ali também. Qual seria a saideira de hoje, a última de hoje?
Perfeito, então eu vou para a música Fim de Tarde, né, que é uma música também que está no meu álbum de música instrumental, né, que é o mesmo álbum da Liberdade. E a música, ela foi a primeira música minha desse EP que eu lancei. Esse EP tem 6 músicas, né? E foi a primeira música do EP, foi uma música ao qual eu comecei a desenvolver ela, né, na época. E eu deixei ela parada há muito tempo. Até a hora que eu realmente falei, não, vou lançar o EP. E aí eu quero colocar ela por conta disso.
Bacana, bacana. Iago, muito obrigado, né? Eu queria que você deixasse também aí suas redes sociais, o pessoal quiser conhecer um pouco mais sobre a tua história, né? Conhecer, ouvir mais o teu trabalho. E até mesmo, de repente, alguém, né, que queira saber mais informações a respeito da tua escola, né? Alguém que queira fazer uma aula online ou presencial. Como é que o pessoal te encontra? Onde o pessoal te encontra, Iago?
Perfeito, né? Vocês vão me encontrar em todas as redes sociais, Iago Azaf, YAGOASAFE, Iago Azaf no Instagram, no YouTube, enfim, Spotify, todas as plataformas digitais. Terei a honra se você entrar lá, seguir, eu vou curtir tudo seu lá, vou conversar com você, né? A gente vai ter uma boa conversa e é isso, basicamente isso.
Bacana, querido. Muito obrigado. Bom demais ter tido essa conversa aqui contigo. Queremos marcar outros encontros como esse, cara. Valeu.
Valeu, Renato. Obrigado. Valeu todo o público. Obrigado por ter assistido até aí.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.